Está encerrando a Feira do Livro de Vacaria na sua 43ª edição e também a 25ª Feira do Artesanato. O patrono foi o Dr. José Camargo, um vacariano, que, aliás, queremos cumprimentá-lo. Pelo cumprimento de uma agenda, foi bastante extensa, Dr. Camargo. Muito bom dia.
Bom dia. Eu não contava, na verdade, que nesses 4 dias tivesse tantas coisas para fazer, né? Mas foi uma experiência muito gratificante, porque eu conheci todos os níveis de entidades que trabalham para o bem do outro em Vacaria. Seja do Rotary, do Lions, da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E nesse esforço de tentar oferecer às pessoas de todos os níveis sociais uma condição de vida, de tratamento médico, de suporte mais digno. Isso me impressionou muito. E eu tive a oportunidade de conviver com crianças, que é uma festa, né? Em vários níveis. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma palestra no hospital, no Colégio Bom Jesus, sobre escolhas profissionais. E eles estão numa fase assim, são adolescentes, né? Sabe você sentir que encaixou a fala? Porque é um momento de falar da importância de escolher o que vai fazer. Foi uma experiência muito boa. Muitas perguntas, as pessoas interessadas em decidir, questionando de como é que se toma a decisão por uma escolha profissional, que tem uma necessidade muito importante de ser correta, né? Porque ninguém muda de profissão depois, né?
Difícil, né?
Difícil. Eu disse uma coisa que eu senti que impactou, assim, que é mais fácil trocar de amor do que trocar de profissão, né? Porque a estrutura usada para chegar a um profissional de nível superior, ele envolve anos de entrega, né? A família apostou nisso, alguns estão casados ou estão noivos, e tu acha que ele tem coragem de mudar, chutar o balde e fazer outra coisa? Não, ele fica infeliz para o resto da vida. Porque a gente tem uma relação entre gostar de fazer e ser feliz que é permanente. É impossível ser feliz se você não faz o que você gosta. E tem um problema sério, que se você não gosta do que faz, você vai ser incompetente. E o incompetente compromete a relação afetiva, né? Porque a família percebe, a esposa percebe, o marido percebe quando a mulher e o marido estão fazendo alguma coisa que não lhe dá prazer, né? Então é uma escolha fundamental, não tem recuperação. E isso explica uma coisa que me chama a atenção há alguns anos, que é assim, a precocidade com que o profissional liberal brasileiro se aposenta. Alguém com 60 anos que se aposenta, o que significa? Ele passou esse tempo todo sofrendo com uma carga que era o peso de não gostar do que fazia.
Esperando por esse momento.
Esperando por esse momento. E aquele cara que se aposenta no dia seguinte da aposentadoria vai fazer alguma coisa que ele devia ter tido coragem de fazer lá atrás, né? Uhum. E 60 anos com saúde, já aprendeu o que podia, não começou a esquecer. Vai se aposentar para quê? Para ficar na sala de espera da morte? Eu tenho ojeriza da ideia de aposentadoria precoce. E porque para quem gosta do que faz, trabalhar é um prazer, né?
Nunca quer parar.
Nunca quer parar. Não quer. Isso é uma cachaça. Ele está viciado em fazer isso. E quando o seu vício é cuidar de pessoas, aí é absolutamente intratável. Ele vai ter que cuidar a vida toda, porque é muito bom. É muito bom. Eu acho que se a gente tivesse que estabelecer um instrumento para monitorar a qualidade da nossa vida, seria o número de vezes que nós despertamos nas pessoas o sentimento de gratidão. Isso é a coisa mais viciante da atividade humana. Quanto mais vezes você teve a consciência de que fez a vida de alguém melhor por tua causa, você ganhou pontos na contabilidade final da vida. Você está dando sentido à tua vida, né?
E a dos outros também.
E a dos outros também. Nós somos seres dependentes de relação, né? Os solitários são muito infelizes. E são muito infelizes porque eles não têm a gratificação, né? O solitário, para o solitário, ninguém agradece, né? Então, não há nenhuma dúvida que ter muitos amigos, ter relações sociais boas, ter relações familiares sólidas e amorosas é uma forma de viver muito e bem. As pessoas solitárias, elas, primeiro que elas envelhecem mais rápido do ponto de vista neurológico. A estimulação do afeto preserva a cabeça da gente, sabe? E eles adoecem mais, os solitários. E quando eles adoecem, eles sofrem muito, porque eles estão reunindo a dor da doença com a tragédia da solidão.
Sofre duas vezes?
Duas vezes, duas vezes. É como o cara que faz o que não gosta. Ele sofre porque ele está provocando o mal dos outros, né? E ele sofre porque ninguém vai gostar de alguém que não trabalha mal, que é incompetente. E que punição danada é você errar o caminho, né?
E às vezes sem volta, como o senhor disse. O senhor sabia desde o começo o que queria, doutor Camargo?
Sim, eu descobri o fascínio de cuidar de pessoas. E aí, quando eu entendi isso, eu tive algumas coisas que motivaram a alegria de fazer medicina. Uma delas foi quando eu era estudante e eu fui encarregado por um residente de 3 anos adiante na escala a entrevistar um peão de estância recém-internado na Santa Casa naquela tarde. E eu fui lá, me apresentei e ele começou a me contar dos sintomas. Eu achei o jeito dele descrever os sintomas inacreditavelmente original, né? E eu fiquei abobado olhando ele, ouvindo ele falar, né? Não falei nada. Quando terminou aquele arremedo de entrevista, ele disse: doutor, eu queria lhe pedir uma coisa. Eu queria muito que o senhor fosse meu médico, porque eu nunca encontrei um médico que me escutasse como o senhor. E eu fiquei constrangido e não fui capaz de dizer que eu não perguntei, porque eu não sabia nem o que perguntar. Eu era um analfabeto, 4º ano de medicina. Mas naquele dia eu me prometi que um dia eu ia ser o médico que ele achou que eu já fosse. Né? E aí eu tinha descoberto, meio acidentalmente, uma das coisas mais maravilhosas da medicina, que é ser escolhido pelo paciente. Né? Ser escolhido pelo paciente é uma maravilha. Né? E é esse prazer...
Gratificante.
É muito gratificante. E é esse prazer que mantém uma fidelidade do médico com a sua clientela. Né? Se ele gosta de gente, não vai deixar uma pessoa que ele aprendeu a gostar desprotegida. Agora, se não tem isso... Eu, na verdade, eu fico muito deprimido quando eu vejo um paciente que não passou por um tratamento complicado e ele não se lembra o nome do médico.
Não, é muito raízes, né?
É horrível, porque a maioria das pessoas tem na doença o pico de emoção da sua vida. As pessoas muito modestas, elas consideram estar doente como uma coisa inesquecível. E elas contam e recontam e sofisticam a história. Porque é um momento inesquecível. Quanto mais for inesquecível do ponto de vista de experiência de vida, mais o que acontecer nesse período vai ser valorizado.
Com certeza.
Se tu tá vivendo um momento de grande sofrimento e alguém desconsiderou teu sofrimento, acabou a relação. Então, o médico tem que ter essa sensibilidade de entender que alguém doente é alguém carente e que você vai ser lembrado ou ignorado do jeito que você cuidou desse sofrimento.
De um jeito ou de outro.
É, para o bem ou para o mal. Né? Quando um paciente passa por uma situação sofrida, ele elege o médico que ele vai ter ou o médico que ele vai esquecer.
É melhor ser lembrado, né, doutor?
Sempre, né? É para isso que nós temos que gostar de fazer, né?
Uhum. O senhor falou sobre escolha, que fez a palestra sobre escolha de profissões. Qual é a maior dificuldade hoje, seja para que profissão for para fazer essa escolha, então? Tem alguma dica especial?
A maior dificuldade é o fato de que nós somos obrigados cada vez mais moços a decidir, né? Quanto mais precoce você é obrigado a decidir. Tem gente fazendo vestibular aos 17 anos, né? Que é uma fase da vida em que você não sabe rigorosamente nada. E aí tem um grande risco de você decidir por fantasia. E a chance de uma escolha fantasiosa dar certo é muito pequena. Então, o que eu faço quando alguém me diz: eu gostaria de ser médico, venha comigo. Né? Eu vou te mostrar como é que é ser médico. Venha comigo. Né? Você não pode descobrir no 4º ano que você não gosta de gente. Né? Ou que você não tem paciência para ouvir.
É um risco, um perigo, né?
Você não vai gostar de ser odontologista se você descobrir só no terceiro ano que a maioria das pessoas que tem problema dentário tem mau hálito.
Pronto, acabou ali a paixão.
Você tem que ter o convívio com todas as situações, porque tem um modelo sueco que eles, assim, os três primeiros anos que são cadeiras básicas, todas as faculdades têm isso, né?
Isso.
E são cadeiras comuns a essas disciplinas, né? Eles usam esse período, três anos, enquanto para fazer durante um dia da semana, uma tarde, o cara está fazendo odonto, pretende fazer odonto, mas ele vai fazer conviver com um agrônomo, com um veterinário, com um farmacêutico, com um médico, né? Cada semestre é com um profissional. Quando ele termina o curso básico, ele tem seis meses de experiência em cada especialidade, né? E aí a escolha vai ser muito mais consciente, né?
Assertivo.
E a chance de você errar é muito menor, né?
Uhum.
Agora, quando você vai, voo cego, sem saber como é que é, é loteria, né? Eu me ofereço muito, assim, você quer ser médico? Venha para cá e eu vou te mostrar como é que é, né? E naturalmente, o estímulo mais importante para separar se ele tem tendência de ser médico ou não é o quanto ele gosta de ajudar as pessoas. Se tu não gosta de gente, se tu não gosta de gente sadia, não é do doente que tu vai gostar, né?
Com certeza que não.
Então, se as pessoas têm facilidade de relação, se elas gostam de ajudar, tu percebe isso em todas as áreas, né? Todas as áreas. Tem gente que gosta de gente. Tem gente que está emburrado, infeliz consigo mesmo, né? Esse cara vai ajudar quem?
Ninguém, né? Tô lendo o seu livro A Tristeza Pode Esperar. É a sua primeira obra ou não, doutor?
É, esse foi o primeiro. Tem oito livros de crônicas. Uhum. Essa foi a primeira.
Uhum.
E agora, cada ano e meio, tem mais um livro, né? Uma crônica por semana. 52 crônicas por ano. Tu elimina as crônicas que foram circunstanciais. Seleciona 70, 75 crônicas e tem um livro. Né? Tem oito livros publicados, né? O último foi esse que se faz por amor.
Isso.
O livro que eu recomendo para começar é esse Se For Para Chorar, Que Seja de Emoção, que é uma coletânea de crônicas sobre emoção dos outros livros.
Certo.
Esse livro é bom, esse livro vale a pena.
Feliz por ter vindo à sua terra, como é que o senhor se sente depois dessa jornada aí?
Maravilhosamente feliz, né? Fui bem tratado, paparicado no limite. Aquela crônica, aquela homenagem ontem
na
Câmara foi uma coisa muito bonita. Vi a minha família toda lá muito feliz, uns olhinhos lacrimejantes. Eu achei tudo muito bonito e isso não tem preço, né? Foi muito bom voltar aqui.
Que bom. Nós agradecemos e volto sempre, viu?
Com certeza. Assim que puder, estou de volta. Eu prometi até que eu venho agora, porque essa oportunidade reuniu o esforço de arrecadar fundos para melhorar a nossa UPA, que tem meu nome, sabia? A UPA tem meu nome.
Uhum.
Então, eles estão agora calculando os valores que foram conseguidos, e quando a gente for fazer a entrega, eu prometi que venho para a gente... E fiz uma outra promessa com o Rotary. Isso não vai ser um acontecimento isolado, nós vamos fazer todos os anos um jantar, alguma coisa.
Ótimo.
Porque repor ou conservar uma instituição de saúde tem um custo alto. Né? Tem um custo alto.